debatia com este problema da condicionalidade, disse, e cito, o Estado de Direito não devia ser critério para a atribuição de fundos europeus. E, no entanto, agora, o relatório franco-alemão, que penso eu também vai estar na base desta discussão, volta a propor, mais uma vez, não só o regulamento da condicionalidade, mas o seu aprofundamento, o seu alargamento. Portanto, vai, em coerência, diga-me, vai votar contra este alargamento do regulamento de condicionalidade? Os portugueses precisam saber isto antes de irem votar a 10 de março. Segunda questão, as regras de votação no Conselho Europeu. A regra geral é maioria qualificada, mas há matérias específicas de unanimidade, incluindo aquela que citou aqui também na abertura, das matérias fiscais. Ora, o senhor já se mostrou favorável ao fim da unanimidade nessas matérias fiscais, e que, aliás, o senhor Ministro das Finanças na altura ainda era mais vocal, Mário Centeno, foi muito vocal relativamente ao fim dessa unanimidade. Mas há um mês diz, provavelmente porque agora lhe interessa negocialmente, não devemos aceitar precisar da regra de prescindir da regra da unanimidade para matérias fiscais. Não devemos aceitar, era o que estava citado. Portanto, a pergunta que eu lhe faço é coerência, onde é que ficamos e como é que vai votar desta vez? É contra ou a favor do fim da regra da unanimidade em matéria fiscal? É mais uma coisa que os portugueses precisam de saber antes de irem votar a 10 de março. E, finalmente, este alargamento pode ou não precisar de revisão dos tratados, mas vai ter que passar aqui na Assembleia. A Assembleia, onde cada um dos grupos parlamentares votará em consciência. Mas os últimos grandes tratados que aqui passaram, o Tratado de Nice em 2001, votou contra o PCP, votou contra o Bloco de Esquerda. O Tratado de Lisboa em 2007, votou contra o PCP, votou contra o Bloco de Esquerda. Eu acho que os portugueses também têm vantagem em saber, antes de votar a 10 de março, se o PS, na sua atual direção ou em futuras direções, vai negociar com estes partidos que votam contra os tratados europeus e que votam contra alargamentos ou necessidades de adaptar a União Europeia à sua evolução futura. Portanto, em coerência, vão ou não vão voltar a propor acordos de governo com estes partidos. As posições da Iniciativa Liberal nestas matérias são claríssimas. As posições do PS, infelizmente, variam conforme os ventos. Muito obrigado.
Obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo. Primeira confusão. O princípio da condicionalidade já está em vigor, foi aprovado por unanimidade, o que significa que Portugal votou a favor do princípio da condicionalidade. Está em vigor e teve o nosso apoio. Se me pergunta se é um bom critério na União Europeia inventarem-se à medida critérios para a atribuição de fundos, acho que é perigoso. Hoje é o Estado de Direito, amanhã é o déficit público, depois de amanhã são os acordos que temos de mobilidade com países terceiros e, portanto, a melhor forma de respeitar o Estado de Direito é atermos às regras do Estado de Direito e ao que está no Tratado. Foi por isso que na presidência portuguesa, foi quando foi aberto o procedimento contra a Polónia e contra a Hungria por violação do Estado de Direito nos termos previstos nos tratados, no artigo 7º. Invenções à la carte são sempre perigosas porque um dia são para os outros, um dia serão para nós. E, portanto, convém, quando olharmos os outros, vermos sempre refletidos nós próprios. E, portanto, convém muita cautela. Segundo lugar, segunda confusão, nós defendemos, o que eu tenho dito e repetido, e ainda agora o disse, é que não devemos pôr em causa a regra da unanimidade em política externa. Os acontecimentos do Médio Oriente são, aliás, uma boa razão para que assim seja. Hoje temos uma grande pluralidade de percursos históricos, de visões geopolíticas, de inserção, e em que Portugal olha para o mundo de uma forma necessariamente diferente daquela colheria, se em vez de sermos um país atlântico com um histórico de abertura ao mundo, fôssemos um país enclausurado na Europa Central, onde viveram toda a sua existência, não com o horizonte do oceano à sua frente, mas pelo cerco do Império Otomano, do Império Russo, do Império Alemão, o que dá necessariamente uma visão diversa. Eu não digo que a visão de uns é melhor que a visão dos outros. O que eu digo é que a diversidade dessas visões exige muito diálogo, muita negociação e não pode prescindir da unanimidade. Finalmente, relativamente a o que eu defendi, aliás, em matéria fiscal, e somos parte, é na tentativa da criação de uma cooperação reforçada que requer pelo menos 9 Estados-membros à aprovação do Parlamento Europeu para podermos avançar em matéria de fiscalidade, porque não há nenhuma razão para que as coisas se mantenham como estão. Por fim, o futuro do PS, ao PS caberá. O que lhe posso dizer é sobre o passado do PS que me diz respeito. E a verdade é que nós tivemos uma primeira legislatura com acordos firmados com o Partido Ecologista aos Verdes, o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda, em que creio que nenhum deles sacrificou a identidade do seu ponto de vista sobre a política europeia e o Governo não sacrificou um milímetro a visão que tinha sobre a postura europeia de Portugal.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. A realidade comprovou que o PS não queria a maioria absoluta para resolver os problemas dos baixos salários e das baixas pensões, da saúde, da habitação, apesar de dispor condições para o fazer. Mas cria essa maioria absoluta para salvaguardar os interesses dos grupos económicos com o beneplácito do PSD, do CDS, da Iniciativa Liberal e do Chega. O que esta maioria absoluta deixa são mais desigualdades e injustiças, mais dificuldades na vida das pessoas, piores serviços públicos. Ainda decorria a discussão na especialidade da proposta de Orçamento de Estado e já era notícia que a Comissão Europeia o tinha aprovado. Ainda a Assembleia da República não conhecia esta proposta e já a União Europeia tinha determinado com que linhas esta se devia cozer, como se a discussão e a aprovação do orçamento nesta Assembleia não passassem de um mero formalismo. O resultado da submissão às imposições da União Europeia por parte do Governo PS e também dos partidos de direita está bem à vista na perda de poder de compra, na degradação do SNS e da escola pública, na negação do direito à habitação ou na ausência de creches públicas. Fica evidente que não é nem no PS, nem no PSD, no CDS, na Iniciativa Liberal ou no Chega que os portugueses encontrarão resposta para os seus problemas. Aliás, estes partidos estão muito mais concentrados a cumprir aqueles que são os condicionalismos da União Europeia do que a resolver os problemas e melhorar a vida das pessoas no nosso país. Quanto à revisão do quadro financeiro plurianual, esta foi feita ao arrepio daquilo que são as necessidades, sobretudo num quadro de abrandamento económico e de concentração da riqueza nos grupos económicos, à custa do agravamento das condições de vida dos povos. As elevadas taxas de juros, que assim continuarão, segundo o Banco Central Europeu, pelo tempo que for necessário, continuam a sufocar milhares de famílias com crédito à habitação e as micro, pequenas e médias empresas. Que intervenção teve junto às instituições da União Europeia para reverter esta situação? Porque recusou pôr os lucros da banca a suportar as taxas de juros. Não acha intolerável que a banca lucre 12 milhões de euros por dia enquanto a prestação da casa duplica? Que os salários alimentem os lucros da banca enquanto as famílias empobrecem? A proposta de revisão do quadro financeiro plurianual, em vez de reforçar a política de coesão e os fundos estruturais para promover o desenvolvimento económico e resolver os problemas que afetam tanto os trabalhadores e os povos, retira-lhes verbas para o militarismo e a guerra e para financiar a indústria do armamento. O Governo acompanha esta opção. Se não acompanha, que só ponha a elas, não só em palavras. Como vai Portugal lidar com um possível alargamento sem aumento dos recursos da coesão? Especialmente os recursos para a coesão, como parece efetivar-se, e com um caminho que poderá significar a liquidação da política de coesão, pese embora todas as suas limitações. O que é necessário é aumentar os salários e as pensões, apoiar os setores produtivos, assegurar infraestruturas, olhe como, por exemplo, o novo aeroporto de Lisboa no Campo Tiro de Alcochete, ou a ponte entre Lisboa e o Barreiro, ou ainda a ligação de alta velocidade ferroviária, melhorar os serviços públicos, proteger a natureza e garantir o uso sustentável dos recursos naturais, combater as desigualdades e as assimetrias, promover a paz, a cooperação e a solidariedade entre os povos. É preciso pôr fim à guerra e promover a paz, acabar com o sofrimento dos povos assolados pela guerra, seja na Europa, seja no Médio Oriente. São quase 20 mil o número de palestinianos mortos só nos últimos 2 meses, em consequência da escalada da agressão de Israel contra o povo palestiniano. Não podemos também deixar de denunciar e condenar o veto cúmplice dos Estados Unidos da América à resolução do Conselho de Segurança que apelava ao cessar-fogo. E a questão que se coloca é que diligências é que vai tomar para que se alcance um cessar-fogo imediato e para que se dê cumprimento à solução dos dois Estados, a criação do Estado da Palestina com a capital em Jerusalém e as fronteiras definidas em 1967, de acordo com as resoluções aprovadas
deputada,
das Nações Unidas.
Estou muito
mesmo
seu
a
tempo.
Terminar, Sr. Presidente, e que iniciativa vai tomar para que a União Europeia reconheça o Estado da Palestina? E já agora, não é a hora de Portugal também reconhecer o Estado da Palestina?
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Sra. Deputada, o Sr. Deputado devia refletir um pouco e talvez constatar que quanto mais vezes o PCP insiste em dizer que o PS é igual ao PSD, à Iniciativa Liberal, ao CDS e ao Chega, menos os portugueses acreditam no PCP. A ver... Porque se há coisa que os portugueses têm bem claro na sua diferença, é a profunda diferença que existe entre o PS e a direita. Se há coisa que as pessoas, que os portugueses têm bem presente na sua mente, é a mudança extraordinária que aconteceu no nosso país, desde que virámos a página da austeridade em 2015, e aquilo que tinha sido a experiência governativa da direita, e aquilo que a direita promete outra vez voltar simplesmente a repetir, se, vá lá o diabo, viesse o diabo da direita reaparecer na governação do nosso país. Porque, senhora deputada, não é muito, é muito fácil as pessoas perceberem. Porque a direita significa corte de salários, corte de pensões. O que a governação do PS, em grande parte apoiada pelo PCP, até se ter cansado, significou um aumento do salário mínimo nacional de 62%. Significa um aumento do salário médio perto dos 40%. Significou a reposição integral de todas as pensões cortadas, aumentos extraordinários das pensões, aumento das pensões acima da inflação. E é isso que significa, efetivamente, estes anos de governação, que bem contrastam com o que foi a governação da direita. Cada vez que o PCP diz aos portugueses que nós somos iguais à direita, há menos portugueses a compreenderem o PCP. E devo dizer, isso é um grande erro para o PCP, é um problema para a democracia portuguesa e é um problema para o conjunto da esquerda portuguesa. Porque o PS, a esquerda é plural, o PS representa a esmagadora maioria da esquerda e do centro-esquerda, mas é importante que as outras correntes da esquerda não continuem a definhar e que sejam capazes de se afirmar. Agora, não se afirmam nem nunca se voltarão a afirmar, continuando a eleger o PS como inimigo principal e à custa dos votos dos socialistas. Senhora deputada coloca uma questão efetivamente relevante. Com o alargamento, é necessário um novo olhar sobre a política de coesão. E é por isso que há mais de um ano que eu insisto, precisamos de uma nova arquitetura para o orçamento comunitário. A direita começou por dizer que era porque eu não gostava da Ucrânia, era filorrusso e coisas do género, e por isso não valia a pena preocuparmos com o futuro. A Iniciativa Liberal, como sabe, acha que um dos fatores de atraso do país é dependermos dos fundos comunitários. Aquilo que eu digo é que nós temos que reinventar os fundos comunitários, porque se houver alargamento, a política de coesão vai necessariamente confinar-se aos países do alargamento. Daí surge uma margem orçamental significativa e a necessidade de termos outro tipo de fundos, muito mais inspirados no modelo PRR, onde uma base contratualizada, definida por cada Estado-membro de quais são os investimentos estruturantes e as reformas essenciais, haja um financiamento necessário para a convergência e para a competitividade. É isto que eu tenho defendido e é isto que nós temos que defender. E o PCP, que passa o tempo a diabolizar as coisas enquanto elas existem, e quando elas estão sob ameaça, passam a manter, a construir uma trincheira sobre o que está a desaparecer. Já começou, aliás, a dizer a política de coesão é essencial, apesar de todas as suas limitações. Senhora Deputada, é melhor começarmos a perceber que temos que ter uma defesa avançada antes de termos ficado desencolhidos